Só descobriste agora que a Opto tem um plano gratuito? São milhares de horas que podes assistir onde, como e quando quiseres. Vê os primeiros episódios das séries Premium, as melhores novelas e o melhor da SIC na tua plataforma de streaming. Descarrega a aplicação ou vê em opto.sic.pt.
Nós ainda estamos aqui.
Bem-vinda, Sara.
Muito obrigada pelo convite.
Dizem, Sara, tem cuidado com o que dizes.
Sara, tem cuidado com o que dizes.
É verdade, é verdade.
Já alguém te disse hoje?
Oh, todos os dias. Todos os dias.
Dizem, Sara, tu sorri ser mais comedida.
Sara, sorri, tu ser comedida.
É verdade. Fui ouvindo ao longo dos anos que não podemos ser muito, temos que ser entre médios. Quando nascemos num bairro, acabamos por ganhar muitos vícios da rua.
Que vícios da rua? De dizer tudo o que vem,
claro,
que vem à cabeça?
Claro, sem dúvida. Da mesma forma que temos com os nossos amigos, às vezes esquecemos que noutras situações não é igual e que temos que ter atenção a algumas coisas.
Não deixar ninguém sem resposta.
Isso é muito a Sara.
Mais lado nenhum, eu sou de chance.
Sara Correia, 31 anos e estou como sou. No alta definição. Deixa-me lá pensar, o que é que eu gosto? Gosto da minha família, gosto do palco, gosto de comer bem. Agora, o que é que eu não gosto? Ai, não gosto de tanta coisa. Não gosto de atrasos. Não gosto de coelho. Não gosto de comer coelho.
Fala bom português, larga o calão.
Ainda és a Sara do calão?
Às vezes, entre amigos, sim, completamente. E faz-me falta. Isso é o que me faz ficar com os pés assentos na terra e olhar para a vida de uma forma mais leve. Eu acredito que há coisas dentro de nós que nós não as podemos tirar, porque vamos deixar de ter a nossa personalidade e deixar de ser nós próprios. Portanto, o que me cabe a mim fazer é continuar da mesma maneira, continuar com os mesmos valores, com a mesma personalidade, só que mais limada.
Foi difícil para ti adaptar-te a uma série de códigos sociais mais certinhos, etc, tudo isso?
O fado ajudou muito nesse aspecto. Eu acho que foi a minha maior escola. Eu sempre me dei com pessoas mais velhas e eu agradeço isso porque ensinou-me a ter outro tipo de postura, a ver que a vida também não é assim tão à vontade, que a vida não é cor-de-rosa. Ajudou-me a olhar para as coisas com mais responsabilidade, cresci mais rápido.
As noites que não dormi, à espera já não de ti, mas de um recado qualquer.
O fado estava por toda a parte na tua infância?
Desde sempre, desde a barriga da minha mãe.
Os teus avós almoçavam a ouvir fados?
Sim, sim. A minha tia já cantava, eu fui para os fados em pequenina para acompanhar também a evolução da minha tia nos fados. Sempre estive ligada ao fado.
Quando estavas a ouvir o rádio antigo na casa dos teus avós, o que é que aquilo te provocava?
Ansiedade para cantar, porque foi esse o começo do meu canto, é ouvir e escutar os outros. Eu quando escutava fado, eu já cantava por cima. Já tentava fazer os mesmos trajetos dos fadistas, já tentava perceber o que é que eles queriam dizer com as letras que cantavam. Eu já sentia o peso da palavra.
E o lado muitas vezes fatalista e sofrido que o fado tem, não te roubava a alegria em miúda?
Chegou a roubar. E ainda hoje trago algumas coisas comigo sobre isso, sobre momentos da minha vida, nos fados. Por vezes traz uma amargura. Não é porque seja culpa do fado, mas é por culpa de tantas emoções que sentimos ao longo do caminho. E para nós fadistas, eu penso assim, eu falo por mim, a tristeza é sempre a dobrar. E então traz um bocadinho de amargura. E é preciso trabalhar essa parte.
E ainda assim é um sítio em que tu te sentiste sempre confortável em voltar.
Sim, porque eu sinto que lido com a tristeza ou com a amargura de uma forma mais leve. Porque desde sempre que a sinto.
E as amarguras que a vida traz, o fado ajuda a atenuar de alguma forma?
Ajuda-me a entendê-las. Ajuda a que eu olhe para a minha vida muito mais leve e aceitar os desafios que a vida nos dá.
Que o amor te ilumine os passos, que as rosas que te dei.
Eu ouvi o meu pai dizer à minha mãe que não dava mais e que ia-se embora do país. E nem se despediu de mim nem do meu irmão. Gosto de música, não gosto que me chamem a atenção de coisas que eu sei que não estou a fazer mal. Não gosto de infidelidade, gosto muito de praia.
Como é que é o Ai Maria, que te cantavas a miúda?
Lá morre a noite, ainda não nasceu o dia. Já da fonte vem Maria, lá vai Maria, lata d'água na cabeça. Ai Maria, ai Maria. Foi dos primeiros fatos que eu comecei a cantar, porque são histórias leves. E obrigavam-me, não me obrigavam, mas diziam: isto não é para a tua idade, não podes cantar fatos de cortar os pulsos. Tens de cantar coisas que falem de namoricos, que falem de histórias alegres. Então eu comecei por cantar o Namorico da Rita, o Ai Maria, marchas, mas aquilo que eu gostava mesmo de cantar eram os fados que mais doíam. Não sei, acho que todos os fadistas são assim um bocadinho.
Quem mais te ouvia quando cantavas em miúda?
Era a minha família.
Mas era em casa?
Era em casa, na rua, para os meus amigos, baixo do prédio.
Fado?
Sim, fado.
Na altura de hip-hop, imagino?
Também. Isso. Eu sempre estive muito ligada ao hip-hop também. É a minha outra pele. Mas, assim, de primeira instância, foi, sem dúvida nenhuma, o fado desde sempre.
E foi a reação dos outros que te fez acreditar que tu tinhas jeito para isto? Ou interiormente tu sentias que era isto?
Não foram os outros. E também não sei se fui eu. Foi um processo muito natural e eu acredito mesmo que o fado é a mágica por causa disso. Se houve quem me escolhesse para esta vida, foi o fado. Porque eu sempre o senti. Eu acho que foi o fado que me escolheu a mim. Eu bati aqui à porta do sítio onde nós estamos hoje e disse: posso cantar? E na altura, uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é o Sr. Armando Tavares, foi a primeira pessoa que me abraçou, foi um pai para mim e será sempre.
Tinhas que idade?
9, 10 anos, por aí. E ele disse-me: eu deixo, mas tens que ir chamar a tua mãe. E então eu fui a casa chamar a minha mãe para poder vir aqui e foi aqui o começo da minha vida.
Tu disseste a alguém que vinhas aqui?
Não, eu só apareci. Eu era muito reguila e sempre fui, ainda hoje sou um bocadinho. Muito Maria Rapaz, muito decidida, sabia muito bem para onde é que eu queria ir e o que é que queria fazer. E por isso é que bati aqui à porta e pedi para cantar. E deixaram.
E quando te deixaram cantar a primeira vez, estavas nervosa ou já havia esse lado?
Não tinha tantos nervos como tenho hoje. Eu acho que sermos ingénuos também nos traz essa leveza. Não vemos as coisas como elas são. E eu também não olhava para o fado com tanta seriedade. Eu queria cantá-lo, eu não o entendia.
E as palmas para uma menina de 9, 10 anos, sabem aqui?
Sabem a esperança de que era possível continuar o meu caminho. Ok, se eu tenho palmas, é porque as pessoas gostam. E é este o meu caminho. Era nisso que eu me agarrava, era nas pessoas que estavam ao meu lado que me diziam: não deixes de cantar. Muita cabecinha, mas não deixes de cantar. Isso é muito importante. Nós gostamos de te ouvir. E isso era um alento para aquela menina do bairro. Foi sempre muito importante ouvir essas pessoas a falar comigo.
Oh, foi Deus que foi servido.
O que é que soa a tua voz, aí interiormente?
Dor, tristeza, mas no fim, esperança. Esperança.
Na dor de um quarto fechado.
Acreditar que no fim, com muito trabalho, porque é preciso trabalhar muito, é preciso não baixar os braços, é preciso acreditar que é possível, que vai estar tudo certo.
O talento não é suficiente?
Não. Engane-se quem acha isso. É preciso limar muitas arestas, é preciso ler muito, ouvir muito, é preciso viver muito para esta vida.
Porque muitas das dores que se cantam já se sentiram.
Exato. Eu não canto nada que eu não tenha vivido.
As dores doem menos quando se cantam.
Sim. E por isso eu ser tão abençoada. E acho que todos os cantores deviam pensar assim. O facto de nós podermos dar um grito das nossas dores no nosso canto é uma grande terapia.
Do amor nunca te escondo.
Até ao dia em que vieste aqui bater à porta, como é que tinha sido a tua vida?
Muito difícil, por vários motivos. A separação dos meus pais, a minha mãe viver sozinha comigo e com o meu irmão e ter dois e três trabalhos para nos sustentar, foi um processo muito, muito difícil. Eu comecei a cantar para ajudar quem me rodeava e para ajudar-me a mim própria a não seguir por caminhos que não interessavam. E, portanto, foi um processo muito difícil, mas ao qual eu agradeço, porque vivi coisas muito cedo que sei que hoje não quero. Que não quero passar mais por elas. A frase de não faças aos outros o que não queres que façam a ti, para mim é mesmo muito, muito importante todos os dias da minha vida.
Quando voltas a essa menina, voltas a que momentos?
Volto à pior fase da minha vida, à superação. E não só da minha parte, superação relativamente à minha mãe, superação de ter um irmão mais novo e querer que ele vingue na vida também e que não lhe faltasse nada, ou que não faltasse nada à minha mãe. e nem a mim. A superação, sermos três, num. E ainda hoje penso muito nisso quando canto. Quando estou em cima do palco e quando as pessoas estão a chamar por mim ou gostam muito de me ouvir cantar, eu venho sempre com os pés assentos na terra e penso sempre neles. Porque eles são um grande pilar da minha vida e são a palavra superação para mim.
O que é que foi mais duro da tua infância?
Foi não termos o que precisávamos às vezes.
Para comer?
Também. Nunca me faltou, por causa dos meus avós maternos, que são as pessoas mais importantes, são as pessoas que me deram todos os valores que eu tenho hoje. Ajudaram-me imenso, a mim, à minha mãe e ao meu irmão. E roupa, uma mala para ir para a escola, tudo.
O que é que te lembras de faltar?
As coisas mais básicas, não é? Que uma menina gosta de ter, sei lá, uma roupa assim mais bonita, uns ténis bons, não digo muito bons, mas olhar para mim e gostar daquilo que eu tinha, ter uma comida normal na mesa, era uma coisa muito simples, era o que havia. Se tivéssemos que comer aquela comida durante 3, 4 dias, comia-se, era o que havia na mesa. Mas aí é a parte mais importante dos meus avós, foi essa, porque ajudaram-nos muito nesse sentido, porque eu tinha que ir almoçar depois da escola, eu ia à casa dos meus avós almoçar, mas depois era o resto, era a minha mãe uma lutadora, uma guerreira máxima de não vos vai faltar nada, pelo menos o essencial não vos vai faltar, e acho que tenho muita força dela. Quando estou a sentir que vou abaixo, eu lembro-me, não, mas minha mãe nunca desiste de mim, nem do meu irmão.
Certamente alguns dias nem ela comeu para vocês comer.
Sim, ainda há pouco tempo falámos sobre isso, é verdade. Ela deixou de comer para nos dar a nós, sim.
E vocês tinham consciência disso nessa altura?
Eu já tinha alguma, porque já tinha 10 anos. E sofri algumas coisas com a minha mãe em conjunto com ela. Eu sempre tive noção das coisas muito cedo. E daí o meu fado já ser muito sentido com essa idade. Porque todas essas coisas alimentaram o meu canto. E eu acho mesmo que se não fosse dessa maneira, a minha voz não tinha tanta mágoa, não tinha tanta dor, não tinha tanta história para contar. E para o fado é importante. E eu acredito que se foi tão difícil, foi por algum motivo. Posso estar errada, mas eu acredito nisso e é nisso que eu me agarro.
Se não fez-te uma miúda revoltada?
Fez, completamente. Houve momentos da minha vida que eu portei-me muito mal. Eu era muito rebelde. Houve uma altura que, até com a minha mãe, com a minha própria mãe, que sempre me deu tudo e que fez tudo por mim, a revolta também foi para cima dela.
Se revelava de que forma?
Era frustrada em não ter um pai presente, em sentir que tinha que me desdobrar muito mais e queria viver uma adolescência e uma infância normal. E não tinha. E então era na escola. Eu era completamente... Eu é que mandava em toda a gente. Às vezes agressiva. Foi um momento muito difícil para a minha mãe e para quem me rodeava.
Ouvias alguém? Alguém te conseguia chamar a atenção?
O problema era esse, era que eu tinha a minha mãe a dizer: tu não podes ser assim, tu não vais ser ninguém se tu fores assim, tu tens de ser uma mulher, tens de ouvir o que as pessoas te dizem. E eu não queria saber, porque a revolta era muito grande e eu não tinha maturidade e achava que eu é que tinha razão, eu é que sei tudo, não sabia nada. E cometi muitos erros, mas eu estava revoltada e não tinha o que queria, não tinha os meus pais juntos. Via a minha mãe a trabalhar 24 horas por dia, via o meu irmão muito, muito pequeno, sozinho. Eu tratava-me mal a mim próprio, portanto...
Não estavas à tareia muitas vezes?
Oh, eu era horrível. Eu andava à tareia com os rapazes, com as raparigas. Eu era muito miúda, muito imatura, tinha muitas carências e isso fazia com que depois tivesse atitudes más. Era como se, ok, já que eu não tenho controle em nada da minha vida, ao menos nisto eu tenho. E tinha grupos, eu fazia grupos, ninguém me tocava na escola, mas depois também ajudava aqueles que às vezes eram muito mais tímidos na escola. Eu era a primeira pessoa a estar com essas pessoas. E no bar da escola eu punha-os à frente de toda a gente, para comer primeiro. Também tinha isso, mas depois de resto era muito revoltado.
Mesmo os rapazes que te enfrentavas?
Sim, eles tinham medo de mim. Isto é verdade. Porque eu, para já era muito Maria rapaz e era muito pouco feminina. Portanto, eu comandava a tropa sempre. Não tinha mão em mim. E eu chorava. Eu sabia que estava a fazer mal e chorava com raiva de mim, de eu sei que estou a fazer mal, mas eu vou continuar.
Havia pessoas que tinham medo de ti?
Sim, é horrível dizer isto, mas é a realidade, não posso mentir. Eu não tinha medo de nada. Às vezes hoje fazia-me um bocadinho falta, um bocadinho, não ter medo de nada. Mas antigamente era zero medo. Se eu tivesse que enfrentar alguém, fosse de que idade fosse, eu enfrentava.
Professores também?
Também. Tive algumas situações graves de ser suspensa da escola.
Houve brinquedos que tu querias e não tiveste?
Sim, mas eu brinquei muito. Também eram outros tempos, não era muito com brinquedos. Era mais na rua, o jogo da lata, ou o berlinde, ou o diabo, quando tinha ou quando arranjava de algum amigo. Eu não era muito de bonecas, nunca fui de bonecas. Era mais grupos de música e cantava, fazia covers de outros artistas, jogava à bola, jogava muito à bola. Jogava basquete, fui 3 anos campeã de basquete feminino, 3 anos campeã de futebol feminino. Era muito Maria Rapaz mesmo.
Lembras-te de alguma coisa que tu quisesses mesmo ter nesse tempo e que não tiveste?
Não, eu acho que a única coisa que eu quis foi carinho e atenção. Eu sinto que a minha revolta vinha pela carência que eu tinha de afeto. Minha mãe não está errada, minha mãe não é uma pessoa muito de abraçar, é mais hoje do que era antigamente. E o meu pai, pronto, por circunstâncias óbvias, também não tive afeto. Normalmente falo isso com a minha mãe, porque eu acho que se o meu pai estivesse connosco, provavelmente eu também não tinha seguido esta vida de fadista, não sei, digo eu. Mas não tinha feito metade dos erros, porque o pai é mais aquela pessoa, não sais e acabou. E não vais voltar a fazer isto e eu é que sei, vais ficar quietinha. E a minha mãe fez esses dois papéis, fez o que podia. O mais importante para a minha mãe era nós termos o que comer e isso foi sempre essencial. Não me faltou educação, mas a minha educação também vem muito dos meus avós, porque a minha mãe trabalhava muito. Então, essa foi uma parte mais complicada. E o fado ajudou-me muito na minha educação e nos meus valores.
Há uns tempos colocaste no Instagram umas fotos tuas em miúda. Quando olhas para essa miúda, quem é que tu vês?
Às vezes tenho pena. Porque eu sei o que passei. E pena é horrível, mas é o que eu sinto. Mas, por outro lado, orgulho, porque aquela menina tornou-se uma mulher e conseguiu endireitar-se e conseguiu vencer, de alguma forma conseguiu vencer. É isso que eu penso. Mas nunca com mágoa ou tristeza ou vitimizar-me pelas coisas da menina. Não, nunca. Sempre de forma de... Eu superei-me a mim e superei tudo aquilo que eu queria. Portanto, eu estou bem.
O que é mais difícil de recordar?
O dia em que o meu pai pediu o divórcio à minha mãe e eu ouvi. E o dia em que eu vi o meu pai ir embora, definitivamente.
Tinhas que idade?
Ia fazer 10.
O que é que ouviste?
Eu ouvi o meu pai dizer à minha mãe que não dava mais e que ia-se embora do país e nem se despediu de mim nem do meu irmão. É verdade. Ele que me perdoe de eu estar a contar isto, mas é a realidade, portanto... Minha mãe só estava a contar que eu viesse ao mundo e, entretanto, teve o meu irmão. Então, eles dividiram o quarto da minha mãe com o meu e era uma parede de peladura. Então, eu ouvi o meu pai a dizer que se ia embora. E eu achei que era um sonho. E no dia a seguir, a minha mãe acorda de manhã, vem ter comigo e diz-me, o teu pai foi-se embora. E pronto, esse foi o momento.
Menina de 10 anos... Pensa, porque é que ele não disse nada, né? Porque é que não se despediu?
Sim.
Gosta de mim?
E acho que a minha revolta vem disso, porque o que é que eu fiz de mal? Não fiz nada. Eu nem pedi para vir ao mundo, né? Portanto, e eu estava no limbo. Naquele momento eu estava no limbo. E ficámos. Minha mãe ficou muito doente. A minha mãe chegou a pesar 43 quilos. Foi mesmo muito, muito, muito difícil esse momento da minha vida com a minha mãe, porque a minha mãe tinha a idade que eu tenho hoje, tinha 30 anos. E eu hoje, com 30 anos, penso, eu acho que não tinha metade da força que a minha mãe teve. Eu acho que não, acho que... Tanto que eu olho quando dizem, não queres ter filhos? Quero, mas... Quero fazer as coisas bem feitas.
Crees que o teu pai se foi despedir de ti, dar-te um beijo quando estavas a dormir, ou não?
Não, não foi. Não, porque eu lembro-me que eu achava que era um sonho, mas é aquela coisa do, eu estou a dormir, mas não estou. Estou acordada, parece que nós estamos acordados. E ele não foi. Isso eu tenho a certeza absoluta.
Quanto tempo depois é que falaste com ele?
3 ou 4 anos depois. E aí já tinha 14 anos e o meu irmão já tinha 10. Nós íamos falando ao telefone, mas esporadicamente, mas vê-lo demorou um bocadinho.
Nunca confrontaste o teu pai com essa carência?
Este ano, quando fui ao Brasil. decidi, eu vou ao Brasil, vou falar com o meu pai. Sentia-me já com outra maturidade para ter essa conversa com ele e arrumámos a casa. Mas o que lá vai, e há coisas que ele já não vai conseguir tapar. Que, entretanto, fui tampando com a minha vida e com as pessoas que eu tenho à minha volta.
E esses laços não são possíveis de restituir, tal como se fossem criados na infância, não é?
Não, é impossível. É impossível porque ele não esteve presente. E eu sentia muita falta do meu pai nesse sentido. Eu acho que as meninas precisam muito mais do lado paterno do que os homens. E essa carência vem da parte do meu pai. E ele sabe, eu falei disso com ele no Brasil. E sempre que estamos juntos, desde o primeiro dia ao último, choramos uma birra entre os dois. Acho que lhe dói mais a ele hoje do que a mim.
A tua dor já está sarada?
Está, porque eu fui à procura também de fazer terapia em relação a isso, porque havia muitas lacunas na minha vida que eu percebi que vinha dessa carência paternal. E tem sido uma ajuda imensa. Não é que não precise dele, mas não preciso tanto.
Sobreviveste?
Sobrevivi. Sobrevivi com o meu pai. Era o Sr. Armando Tavares, que já não está connosco. É o meu avô. É ele também, porque o amo desmedidamente. Mas é o meu avô que viu o meu crescimento, que viu todas as coisas e mais algumas da minha vida. E é, isso, é nisso que eu me agarro. É na minha família, nas pessoas que me viram crescer. O meu melhor amigo pôs termo à vida e até hoje é... Penso muito nele. Gosto de pessoas que tenham vontade de viver. Gosto de vencedores. Não gosto de gente mal criada. Não gosto de traições. Rappers hoje em
dia são como a pornografia. Aprende-se o quê da vida a viver no bairro?
Olha, muita coisa. Porque nós trazemos do bairro o desarrascar. Não ter medo de arriscar. O pedir alguma coisa sem ter medo de pedir. O não ter vergonha. O bairro traz isso tudo. Traz o à vontade de sermos quem somos. Olá, eu sou Sara Correia, venho do bairro de Chelas e não tenho problema nenhum com isso. Sou muito feliz com as pessoas daqui. Dou graças a Deus de ter nascido aqui e dou graças a Deus de ter crescido com as pessoas com quem cresci. Dizem que é tão hip hop, mas não dizem nada.
Vêm com poesia, mas é só fachado. Porquê é que viviam aqui?
Quando se deu o 25 de Abril, as pessoas saíram das barracas e ocuparam estes prédios. Os meus avós saíram do terreno para entrar em casas.
Foi sempre uma família marcada pela pobreza.
Sim, e hoje eu vingar em alguma coisa para eles é ótimo. É porque valeu a pena o esforço.
Sente-se o orgulho que tem?
Sinto, e este é sempre um assunto que me deixa sempre muito sensibilizada, porque a minha família é tudo para mim. São as pessoas mais importantes da minha vida. E quando eu estou num momento mais fraco, é neles que eu me seguro.
Sentes que o facto de teres conseguido é uma forma de eles terem conseguido também?
É isso mesmo. Sara Correia sou eu, a minha família, é o meu bairro, é as pessoas que estão comigo, são as pessoas que me fizeram crescer, é a minha banda, são os meus melhores amigos, somos todos um conjunto. Meu amor, devo
deixar-te partir. Que conforto é que sentes hoje que não tinhas na altura?
Há coisas que eu quero fazer que hoje em dia posso fazer, que antigamente não conseguia. Eu poder ajudar a minha mãe ou os meus avós é o maior luxo da minha vida.
E material?
Eu não sou materialista, até sou um bocadinho descuidada nesse sentido. Acho que foi porque, como nunca tive grandes coisas, a única coisa, é o meu maior sonho, é ter a casa que eu sempre idealizei e que possa receber a minha família na minha casa. E se puder fazer viagens e se puder levar a minha mãe aos sítios onde ela gostava de ir, esses são os meus sonhos. Não tenho o luxo de comprar uma mala de marca caríssima, não tenho. Nunca fui assim. Adoro ténis.
Os ténis contigo duravam quanto tempo?
Ah, tinham que durar muito tempo. Também tinha outros.
Tinhas um par?
Tinha um par. E era o que a minha mãe podia dar. E a minha mãe chegou a comprar ténis numa praça que havia aqui, que hoje em dia já não existe. Que vendiam peixe, que vendiam roupa. Era os ténis, era o casaco e era o que eu vestia. Era tudo comprado ali. E era até não dar mais. E roupa que davam à minha mãe, e a minha mãe ainda chegou a fazer esforço. Eu, quando fui à Grande Noite do Fado, minha mãe comprou-me o vestido que eu queria, mas pagou em 5 ou 6 vezes para eu usar aquele vestido.
O que é que eram feitos os momentos felizes?
Era com a minha família, era quando estávamos todos juntos, era o domingo, o almoço em casa dos meus avós, com a família toda. Minha avó teve 6 filhos, somos uma família enorme, somos muitos primos, muitos tios. Eram os momentos quando jogava a bola, quando cantava, quando tinha um momento com a minha mãe e com o meu irmão. Quando a vida estava mais difícil e abraçávamos os três.
É sempre o amor que nos salva numa noite escura.
Com certeza. O amor é a palavra que me rege mais a minha vida. Que o amor te salve nesta noite escura.
hora e que a luz te abrace na hora marcada.
É muito importante o amor e as tristezas da vida terem um equilíbrio para que nada disto descambe. E o amor salva as pessoas.
Lembras-te de uma coisa que a tua mãe nessa altura te tenha dito e que tu não te tenhas esquecido?
Olha, uma vez, eu, como era muito rebelde e portava-me muito mal, cheguei atrasada a um compromisso que tinha que cantar. E foi a primeira vez que a minha mãe me bateu. Disse que na vida temos que ter noção que há coisas que não podemos falhar e não podemos faltar com as nossas obrigações. E eu nunca mais me esqueci disso. Nunca mais cheguei atrasada a lado nenhum, odeio que se atrasem e não gosto que me façam esperar. E outra foi, nós temos dois ouvidos e uma boca. Ouve mais do que o que falas. Isto seguiu-me para a minha vida toda. Quando às vezes a gente se deslumbra com alguma coisa, eu penso sempre, isto não é nada. Nós somos pó. E temos que aproveitar a vida, sermos humildes, sermos educados e respeitarmos o outro. E o ouvir mais é importante porque nós às vezes falamos e não dizemos nada. E o escutar os outros e quem sabe e quem tem a sabedoria da vida é muito importante para o nosso caminho.
Eras também cuidadora do teu irmão?
Sim, muito ainda hoje. Hoje ele também cuida de mim, está-se a licenciar em Engenharia Informática, cuida mais ele de mim do que eu dele, mas é a pessoa mais importante.
O facto de ambos ele a licenciar-se, tu com esta carreira, terem conseguido sair de uma situação que à partida tem só desvantagens.
Sim.
O que é que diz sobre vocês?
É exatamente isso que eu hoje passo para as outras pessoas, que é, vale a pena nos esforçarmos e acreditarmos nos nossos sonhos e nas nossas capacidades, porque nós, como somos do bairro, há sempre alguém que diz que, oh filha, tira isso da tua cabeça, que isso é outro mundo, isso é outra realidade e não é a tua.
No próprio bairro, esse horizonte está fechado.
E eu entendo e percebo, eu não vejo isso como uma coisa má, mas eu sempre olho isso como, eu vou mostrar que isso não é assim e que não tem que ser assim dessa maneira. Eu vou-te mostrar que é possível chegarmos a algum lado, seja o lugar que for. Eu também sempre passei isso para o meu irmão também viu sempre as coisas dessa maneira, mas também é importante as pessoas que andam connosco ao nosso lado. É preciso sorte de encontrar alguém que nos puxe para cima também e que nos ajudemos um ao outro a puxar para algum lado, porque é muito fácil, se nos desviarmos do caminho, nos perdermos.
No teu caso, o que é que te fez ir pela via certa?
A minha salvação foi o fado. A minha salvação foi a
porque
música.
Porque senão teria corrido mal.
Eu não sei, mas provavelmente sim.
Os versos derramados pelo chão.
Tinha-me ter perdido alguros em drogas, por exemplo, porque era uma coisa que também estava muito perto de mim e era uma coisa banal. O fado e o facto de lidar com pessoas mais velhas, filha, toma atenção à tua vida, nós estamos aqui para o que for preciso, não faças isso. Vais-te estragar, vais-te perder e já não vens a tempo de apanhar o autocarro. Esta também foi sempre uma coisa que eu sempre ouvi na minha vida. Toma atenção, que na vida só passa um autocarro. Ou apanhas ou ficas no caminho. E eu sempre tive medo disso, né? De me perder e a minha vida já era tão difícil que eu quis agarrar tudo com unhas e dentes.
Conheceste pessoas que não tiveram essa força?
Conheci. Eu perdi o meu melhor amigo dessa maneira. A pessoa com quem eu cresci, pronto, depois de ter uma vida e até hoje é... Penso muito nele, porque se calhar podia ter ajudado mais.
Podias?
Acho que sim. Acho que houve uma altura da minha vida que eu cantava tanto e queria tanto uma coisa que acabei por deixar algumas coisas para trás. E uma delas foi ele e acho que se eu estivesse com ele, isso podia não ter sido assim. Podia estar aqui. Eu acho, acredito nisso. Não quero pensar dessa forma de que a culpa é minha, mas eu podia ter ajudado a que ele não tivesse. Que ele não tivesse feito o que fez. Nós agarrámos muito um ao outro no nosso crescimento, nas nossas dores e nas coisas que falávamos. E também vinha de uma história de vida muito, muito, muito trágica e muito difícil. O meu quarto era ligado à varanda, portanto eu abria a janela do meu quarto, fugia para ir ter com ele para ficar no prédio onde eu ia, não era para ir para mais lado nenhum. E era para falarmos sobre a vida e sobre as dificuldades que nós tínhamos e chorávamos um com o outro e houve uma altura que eu me dispersei um bocadinho, comecei a lutar pela minha vida também. E acabei por deixar algumas coisas para trás. E essa parte da minha vida eu acho que podia ter sido diferente. Que podia ter ajudado.
Estavas a fazer por ti também, não é?
Também estava a fazer por mim, sim. E de certa forma também queríamos coisas diferentes.
O que é que tu vias no teu horizonte? Quando aqui começas a cantar, tu vias caminho para fazer nisto?
Continuo a ver. É isso mesmo. É a luz ao fundo do túnel sempre. Eu nunca vejo a minha vida com... Já vejo a luz no centro da sala. está ali. O caminho é para se fazer. Há tanta coisa que eu tenho para fazer ainda.
Quando começas a cantar e começas a ter o teu rendimento, ainda pequeno, lembras-te quanto é que é?
Começou por ser, eu ia cantar assim 4, 5 fados e ganhava 20 euros. Depois é quando cantava numa casa de fados, que era o Jardim do Poço Bispo, cantava às sextas e aos sábados e aí já ganhava 50 euros por noite. E era muito dinheiro para uma miúda. Foi uma grande ajuda também monetariamente para nós e eu também sobrevivia um bocadinho com isso. Para ir para a escola, às vezes saía das casas de fado e agarrava o meu melhor amigo e outro amigo. E íamos aos bolos, pagava para toda a gente comer, o dinheiro era para isso. Eu sempre foi mais para ajudar os meus.
Porquê que a tua mãe é a mais bonita do mundo?
Porque todas as mães são, mas a minha é porque é uma guerreira e porque todos os dias a minha mãe, de alguma forma, me surpreende. Nunca baixa os braços, tem sempre desafios pela frente, quer sempre coisas novas e eu acho isso inacreditável, porque eu acho que isso é o que faz com que a gente tenha vontade de viver e que não queiramos desistir da vida. Ela é uma pessoa muito ativa. Eu olho para ela e penso, eu tenho 30 anos e não tenho nem um bocadinho dessa atividade toda.
Um dia quer ser como tu, escreveste já.
Completamente. Quero muito. Eu acho que não vai ser possível, porque todas as pessoas são únicas e a minha mãe é única. Mas se eu tiver um bocadinho dela, já vou ser muito feliz.
Ela é a tua confidente?
É. Hoje eu tenho uma relação com a minha mãe muito, muito, muito próxima. Minha mãe sabe tudo da minha vida. Não há nada que a minha mãe não saiba. Coisas que eu fiz lá atrás eu acabei por lhe dizer também. Mas, sim,
já prescreveram?
Já prescreveram. Já ninguém vem atrás de mim, né? Não, nem ela, nem ela. E às vezes choramos as duas e rimos sobre as coisas e está tudo bem. No one loves you
like a mother can. Lembras-te alguma coisa que tenhas feito assim mais rebelde que nunca ninguém tinha descoberto?
Tenho. Quando bati em dois rapazes com uma régua, aliás, com uma, e depois peguei na outra, porque a outra já estava partida, depois peguei na outra e pronto, e era assim.
O que é que eles tinham feito?
Aquelas brincadeiras parvas, de mandarem-me coisas e não sei o quê, na sala de aula, e eu, como tinha o pavio curto, houve um momento que me passava e agarrava e começava a dar reguadas a toda. É uma vergonha, partia as réguas todas. Hoje em dia somos todos amigos, mas na altura era muito estressada, era estojo de voar, era horrível. Tive 3 dias desaparecida de casa. A minha mãe foi à polícia e eu tive 3 dias a dormir. Ia sair e depois adormecia e nunca mais acordava. E era a loucura máxima. E eu lembro-me de ligar o meu telefone e atender a chamada e era a polícia aqui de Chelas a dizer que estavam à minha procura e onde é que eu me encontrava para me dirigir rapidamente à esquadra, que a minha mãe andava à minha procura.
E tu estavas por perto?
Não. Ainda tive que apanhar autocarro e depois, quando cheguei aqui, fui à esquadra, mas aí já fiquei muito séria, porque a minha mãe, naquele dia, ameaçou-me e eu depois nunca mais fiz nada desses disparados.
Começaste a namorar muito cedo?
Comecei a namorar muito cedo, sim. Sabe, eu que era namorada, nem sei o que é que era eu namorar naquela altura, mas sim, namoriscava. Mas a minha vida era mais no sentido de vida louca, sair, conhecer coisas e ir ver o que é que era discotecas. Hoje em dia odeio discotecas, nem quero imaginar entrar numa discoteca, não é por mal, mas eu não gosto, odeio estar em sítios com muito barulho, mas naquela altura era isso que eu procurava.
E nunca te sentias vulnerável?
Não, porque é isso que a rua e o bairro nos traz. É, nós somos capazes de tudo, eu venho daqui, quem é que me vai fazer mal? Ninguém. Era assim que eu pensava. Hoje em dia penso de outra maneira. Eu olho para trás e penso que inconsciente.
E nunca ninguém fez mal?
Já, muita gente. Eu lembro-me de vir da escola, eu estudava na Zona J e ser assaltada por 20 pessoas. Eram 20 pessoas. Eu na altura fazia corta-matos, corria muito. Eu era muito ligada ao desporto e lembro-me que a pessoa que me roubou-me assim o telefone da mão muito rápido e eu lembro-me que fui atrás dela e pensei, eu não corro nada, porque ela correu muito mais do que eu. Eu, além do telemóvel, ainda fiquei mais chateada porque ela corria mais do que eu. Coisas de miúdos. E lembro-me que fizeram uma rodinha e era muita gente à minha volta para me roubar e para me fazer mal. E amigos que cresceram comigo aqui.
Para te fazer mal porquê?
Porque era assim.
O que é que era fazer mal?
Puxar uns cabelos. Na altura dizia dar uns chocolates, que era pontapés nas pernas para ver se caíamos, coisas assim. E isso depois também fez com que a minha revolta ainda fosse pior e achava que se me faziam a mim, eu também tinha que fazer aos outros.
E o facto de serem pessoas que tinham crescido contigo não atenuava isso?
Cresciam comigo no bairro, não eram pessoas muito ligadas comigo, mas via as pessoas a crescer. Mas pronto, há aquela idade em que nós andamos à procura do nosso sítio, das nossas pessoas. E acabava por haver grupos.
E quando chegavas marcada à casa, o que é que dizias à tua mãe?
Eu nunca cheguei marcada à casa porque quando me faziam mal, eu também fazia. Eu era muito peito aberto para as coisas.
Mesmo que fossem 20 pessoas à tua volta?
Sim, eu não tinha medo. Podia-me ter acontecido muita coisa, não é? Não ter medo de nada fazia com que eu me revoltasse. Eu lembro-me de situações em que eu me virava. Eu não te admito. eu não tenho medo de ti, não sei o que mais, que podiam ter acontecido várias coisas. Chorava muito e revoltava-me muito a seguir, mas não tinha medo de nada.
Contavas isso a alguém?
Não. Nunca. Nunca contei. Foram sempre coisas que ficaram para mim. Comecei a fumar muito cedo.
Com que idade?
Com 11 anos. Eu roubava o tabaco à minha mãe.
E ela não se apercebia?
Eu acho que sim, mas eu fazia as coisas muito bem. Eu sempre fui muito esperta nesse sentido. A minha mãe de hoje diz, tu sempre foste muito desenrascada. Eu não tenho nada para te apontar porque tu nunca me deste nenhuma desgraça na vida.
O cigarro a uma menina de 11 anos que dava um empoderamento?
Claro, eu queria-me sempre sentir mais velha do que qualquer. Era. Eu queria que as pessoas olhassem para mim com respeito.
Eu sou alguém.
Eu sou alguém, exatamente. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Nada disso é bom. A única coisa que eu tiro disso é o que eu tenho hoje. Estas coisas de, eu não vou voltar ali. Eu sei que não vou voltar ali. Aprendi com isso, ótimo. Agora segue a vida.
Alguém que teve a tua vida, de que é que tem medo?
Continua a não ter medo de nada. A única coisa que me assusta é o perder os meus avós, a minha mãe ou o meu irmão. De resto, nada me mete medo.
Eles são a tua força?
São. Eu sei que se me acontecer alguma coisa, é a eles que eu vou recorrer. E não é a mais ninguém. É a única coisa. É só eles. De resto, eu sou dura, eu corro atrás de tudo. É verdade, eu nunca... Às vezes estou exausta. E não baixo os braços. Por causa deles. Vai ser sempre assim.
E se for preciso, arranja-se uma régua aí e...
Não, não. Eu hoje não sou nada assim. Sou zero isso. Zero, zero, zero. Às vezes posso falar assim um bocadinho mais alto, mas jamais passar para um patamar de agressividade desse estilo. Não gosto que me pisem os calos. Gosto muito que me sejam leais e fiéis. E isso para mim é a minha base... mais importante, tenho poucos meus bons.
Como é que é a relação com os teus avós?
É ótimo, meus avós vivem aqui ao lado ainda. Antes de vir para aqui, eu estava com a minha avó, vais fazer o quê? E eu, vou fazer uma entrevista. Eu disse para o que era. Pois ela vai ver e vai ficar toda orgulhosa. Sou muito ligada a eles. Os meus avós são uma força da natureza.
Alguma coisa que não lhes tenhas dito e que eles mereçam ouvir?
Eles sabem que eu os amo muito e que são o pilar da família inteira. E dou-lhes muitos abracinhos e beijinhos. Eu sou muito carinhosa com eles. Eu gosto muito deles e eles fazem muita falta. Esta vida de cantar, às vezes, é uma vida muito só, porque nós passamos muito tempo fora. A pessoa que canta tem que ter outros cuidados que, por exemplo, os músicos não têm que ter. O facto de eu não poder apanhar frio ou vento e muito sol, tenho que me cuidar, tenho uma responsabilidade, tenho pessoas que pagam para me ouvir cantar e eu quero estar sempre no meu melhor. E então, isso às vezes torna-nos um bocadinho mais sós. E às vezes sinto falta deles, nesse sentido. Então, acabei por me ligar muito mais na parte de carinho e sou muito mais carinhosa hoje do que qualquer. E sinto muito mais a falta deles do que alguma vez senti.
Tinhas alguma alcunha?
Tive uma que era a Prestibel. Antigamente havia uma marca de seguranças que era a Prestibel. Aqui na Expo existia muito. Eu comandava sempre com as mãos atrás de...
Por quê?
Que era a forma de eu mostrar respeito. Então fiquei a Presti. Minha mania que era a segurança de toda a gente.
Como é que o filme no Zona J marcou a tua infância?
Marcou, marcou. Porque para já estudei lá também. E porque aquilo é a realidade. É a realidade, é aquilo que se vive no bairro. É tudo menos um sonho cor-de-rosa. O facto da polícia entrar pelos bairros adentro com pistolas e nem à janela podíamos estar. Vai tudo para dentro, rusgas e ainda hoje existe. Mas o bairro tem muita coisa boa. O facto de nós podermos contar com o vizinho do lado, o facto de se acontecer alguma coisa, vêm os vizinhos todos. Se caíres, o vizinho abre-te a porta para cuidar de ti. Se há coisa que o bairro tem, é isso. A entreajuda.
Era alguém que viveu tudo aquilo que viveu aqui no bairro. Quando vês um prédio inteiro com a tua cara, isso significa o quê?
Orgulho. Muito orgulho e reconhecimento. Olho como hoje sou eu, amanhã há de ser outro daqui. Nunca vou olhar com, ah, sou eu que estou ali. Não. Aquele somos nós. É o bairro que está ali. É o... Eu sou de Chelas, tu também és e nós vamos conseguir.
Percebes o exemplo que és para meninos e meninas que vivem?
Claro, eu também olhava e olho para o Sam dessa maneira, nascido e criado aqui também. Portanto, esse é o nosso papel enquanto artistas, é passarmos às pessoas que é possível conquistar os nossos sonhos. O que sente quem te
dá o seu amor. A grande noite do fato que venceste, estavas com ansiedade?
Estava. Fui à casa bem 10 vezes. antes de ir para o palco, estava nervosíssima, mas nervosíssima, porque tinha medo de me esquecer da letra, ou de me enganar na letra, ou de tropeçar no salto alto no vestido. Eu penso em mil e uma coisas antes de começar a cantar. E naquela altura lembro-me disso, porque era o maior evento que havia de fados, e aquilo era uma grande responsabilidade, e eu não queria deixar mal a minha família. Esse sempre foi o meu pensamento. E venci.
Isso torna-te uma miúda popular, ou a bad girl agora também ganha noites de fado?
Foi as duas coisas. Era a rebelde, né? A que controla tudo.
Anda de mãos atrás das costas.
Mãos atrás das costas. Depois, do salto alto, a entrar vestido com o Shailin do avesso para cantar.
Do avesso?
Sim, fui com o Shailin do avesso porque eu sou muito desnorteada em muitas coisas. Dar voz ao meu
coração. Quando percebes que ganhas, isso significa o quê?
Aí foi a viragem de... Ok, isto é possível e eu vou conseguir. E nunca mais parei. Comecei a cantar em todas as casas de fado. Fazia 5 casas de fado por noite. Era uma loucura. Chegava a cantar 30 fados por noite. Foi uma viagem espetacular. Eu tenho saudades desses momentos.
Do início de tudo?
Sim, do início de tudo. Do arriscar e viver sozinha com 17 anos para a Alfama. Porque como eu trabalhava em Alfama, arranjei lá uma casa. Porque eu nunca tirei a carta até hoje. Como não tinha carro, eu pensei, não, vou viver para a Alfama. Fico perto do meu trabalho. E depois... cantava em várias casas de fado. Ganhava o meu ordenadozinho para pagar a minha renda de casa e para comer.
Não tens carta, mas sabes conduzir?
Não, mas tenho carro. Eu sei, é ridículo. Tenho uma carrinha, que é a carrinha para a qual nós vamos para os concertos, mas não tenho carta. Mas eu tenho que ir tirar a carta. Tenho que ter vergonha
que
na
sim.
cara e tenho que tirar a carta.
E a fugir das ilusões de saudade.
Quando cantavas em 5 casas de fado, como é que era essa organização?
Era uma loucura, porque eu fazia uma casa de fados, a seguir corria para a outra.
Que horas começavas?
7 da tarde. Depois às 8 ia para outra casa, às 9 estava noutra. Às vezes ligavam-me, Sara, precisamos de uma fadista. Ia.
Tudo na mesma zona?
Não, Bairro Alto, Lapa, casas de fado, coletividades, mas muito mais em Alfama.
Num meio que está tão na moda hoje em dia, em que há tanta oferta, o que é que faz a diferença para que alguém sobressaia?
Isso é uma grande pergunta, porque antigamente havia uma coisa que era, o artista era intocável. Nós ouvíamos o artista, mas era difícil chegar a ele. Eu hoje em dia eu acho que as pessoas querem conhecer o artista, querem estar perto da pessoa que vêem na televisão, que escutam, porque isso torna mais próximo. E eu acho que é importante eu ser a artista do palco, mas também ser a artista que sai do palco e que está com as pessoas e que abraça as pessoas e que beija as pessoas. Gosto que as pessoas vão para casa e pensem, fogo, adorei o concerto, mas gostei muito da Sara.
Fugires de mim, talvez.
Nunca sentiste o estigma da origem?
Senti, sinto e está tudo bem hoje em dia.
Sentes-te de forma?
Porque ainda há essa coisa, ainda há essa forma de olhar. Ah, mas vens daqui, vem. É que tenho. Ninguém escolhe de onde é que vem. Tenho orgulho de ser daqui. Hoje em dia não quero saber disso para nada. Antigamente gostava-me um bocadinho mais, porque doía-me um bocadinho nesse sentido, como se...
Como se fosse uma coisa que te menorizasse.
Sim, como se eu fosse muito pequenina. Tipo, nem conto. Hoje em dia não quero saber disso para nada. Nós temos que ter orgulho das nossas raízes. Há um artista rapper que diz assim, eu tenho o bairro na aparência. E é verdade. O que é que eu posso fazer? E com muito orgulho. É agarrar nessas coisas todas e fazer um fado. É verdade. É realidade.
Trago o fado na voz e ténis nos pés.
Desde quando é que trazes o fado na voz e os ténis nos pés?
Desde sempre. Eu sempre andei de ténis, sempre foi a minha loucura, mas também sempre cantei de saltos altos desde que comecei a cantar. Não gosto de cantar de ténis, porque é uma vontade muito grande para aquilo que o fado pede e para a forma como eu vejo o fado e como o respeito. Eu acho que quando nós metemos um salto alto, há uma imponência. Para cantar fado, eu preciso ter outra postura.
Bendita hora.
Gosto muito de ténis, gosto de fatos. Não gosto de vestidos para cantar e não gosto de cantar de ténis.
E deitei fora as cinco.
O que é que o fado diz de nós?
Dos portugueses. Eu acho que a palavra que mais rege isso é saudade e a forma como o português é naturalmente. Nós somos pessoas muito dramáticas. O fado é dramático, é melancólico, é sofrido.
Gosta de viver
assim. É, gosta de viver assim. Eu adoro. Eu gosto de sentir essas coisas, porque isso é que faz-me ser mais forte e aguentar as coisas de uma maneira mais fácil.
Tens um fado que gostes mais?
Tenho. Para mim é o fado tradicional, que é o fado cravo, que dá nome, por exemplo, ao meu novo disco, Liberdade, que eu andei uma vida inteira até hoje à procura da letra perfeita para aquele fado tradicional. É uma música densa e pesada.
Como é que é?
Sombras negras entre os ramos, tarde fria e nevoenta, no jardim de sermos nós. Não há luz, não nos amamos, mas a solidão inventa alguns sons da tua voz.
Gostei dessa frase. A solidão inventa sons da tua voz.
Sim.
Para alguém que aos 10 anos ficou sem uma das suas pessoas nucleares.
Agarrei-me a outras coisas. Agarrei-me a outros sons, a outras sombras. Agarrei-me à luz.
O jardim abandonado.
A tua liberdade é não perderes a essência?
Sim. Essa é a parte mais difícil. Há pessoas que ainda dizem... És de Chelas, mas já não és tanto. Sou. E estou sempre a pedir. Se eu algum dia começar com manias, digam-me logo. Porque eu não quero ser essa pessoa. E é muito fácil. É muito fácil às vezes a gente deslumbrar-se por certas coisas.
Quando vês a tua cara em Times Square...
Esse momento, e nomeada para um Grammy Latino, foram os dois melhores momentos da minha vida. Primeiro porque um Grammy Latino era o meu primeiro disco. É só inacreditável. E depois estar em Times Square foi outro ponto alto. Que são coisas que o mundo não pode tirar.
Fomos casa e um jardim.
Ainda sentes que tens de provar alguma coisa a alguém?
Não. Já provei a quem tinha que provar.
Que era a ti?
A mim mesmo. E o resto vem por acréscimo e eu quero que as pessoas gostem de mim pelo que eu sou e pela minha essência. E se não for assim, não precisam. Está tudo bem.
O que é que precisarias para ser ainda mais feliz?
Olha, uma boa pergunta, Daniel. Eu sou feliz. E acho que caminho para a minha felicidade, mas neste momento é alcançar os meus objetivos de vida. Foram sempre as coisas mais difíceis para mim, que era ter a minha casa, ter a minha família confortável. A minha felicidade passa por cantar e por dar mais de mim aos outros.
O que é que as pessoas não veem quando olham para ti?
A minha história de vida. Eu estou sempre com um sorriso. Eu sou muito brincalhona. Eu gosto de fazer as outras pessoas rir, mas às vezes isso é um escape. Porque eu não gosto que as pessoas estejam mal à minha volta. E eu tento sempre ao máximo que as pessoas olhem para mim. Ela está bem. Eu nunca quero que vejam que eu tenho algum problema. Porque às vezes as pessoas têm uma coisa que é, como eu sou fadista, sou uma pessoa muito triste e muito... Não, não sou nada. Sou muito divertida, muito brincalhona. Posso fazer os outros rir. Isso é o mais importante da vida.
As dores vives sozinha?
As dores vives sozinha. Eu estar aqui contigo e falar sobre as minhas coisas é um grande passo na minha vida. Eu nem dormi. Porque são coisas minhas, mas que eu aprendi que há coisas que eu posso partilhar com os outros. Que não tem que ser só meu, que não tem que sofrer sozinha.
Mudarias alguma coisa na tua vida?
Não, nada. Tudo foi muito importante para o meu caminho. Não mudaria nada, pelo menos que eu agora.
De que é que tens saudades?
Tenho saudades do Armando Tavares. Continuo a ter saudades do meu pai, independentemente de estar tudo óbvio. Tenho saudades, gostava que ele estivesse mais presente. E saudades do meu melhor amigo também.
Alguém te deve um pedido de desculpas?
Sim.
Esperas que peçam?
Não.
Não precisas que peçam?
Gostava. Gostava muito. Acho que faz parte de nós sabermos pedir desculpa. É muito importante. Até para nos sentirmos melhores connosco próprios. Mas não espero. Acho que não. Acho que não vai acontecer.
E tu também não pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
São poucas pessoas. Mas as pessoas que aconteceu, eu pedi. Agora não sei o que é que vem pelo caminho. Ainda tenho muito para viver, mas eu tento sempre ao máximo não ter a casa desarrumada.
Uma ótima frase.
É verdade.
O que é que mais valorizas nos outros?
Lealdade. Poder saber que posso falar sobre a minha vida. Não é que tenho grandes segredos, mas saber que tenho alguém em quem confiar a minha vida.
Como é amar-te à tua medida?
Ai, meu Deus, é muito difícil. Eu sou uma pessoa muito intensa. Muito intensa, muito intensa. Não sei, essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É muito difícil, eu estou sempre... Sempre a acontecer coisas dentro de mim. É verdade, é a realidade. Mas eu acho que quem está comigo tem que olhar para mim com leviandade e rir muito e aceitar o meu 80 e o meu 8. Agora estou muito feliz e a seguir estou muito triste. Se calhar as pessoas dizem que é do meu signo, mas eu acho que não. Eu acho que é mesmo mim, sinceramente.
Estás zangada com alguém?
Estou.
Essa resposta.
Estou. Muito, muito zangada. Que depois acaba por ser desiludida.
O que é fazer-te mal?
Trair-me, a minha amizade, deixar pontas soltas. Nós não devemos a amizade a ninguém. Mas se eu te dou, eu também quero que me dês. Porque só assim é que esta amizade é bonita. É nós sermos um para o outro. A amizade é como qualquer outro tipo de amor. É estarmos com a outra pessoa a 100%. Podemos chorar, podemos rir, nem que seja para dizer uma asneirada, mas gosto de amizades que sejam sinceras. Não gosto de cantar mal as letras dos fados. Não gosto de rock. Não gosto de política. Não posso falar de clubes de futebol, pois não? Gosto do Benfica.
Sim, podes.
Sim, podes.
É a primeira vez que estou a admitir o meu clube.
Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? Ou que leste sobre ti?
Que eu faço bem à alma das pessoas, que faço bem ao coração das pessoas, que a minha voz não é minha, é de Portugal. Eu gostei disso. É bonito. É isso que é importante. Realmente a voz é minha, mas não é minha. É dos portugueses, é Portugal. E isso deixa-me feliz, porque sou mesmo muito portuguesa no meu canto. Portanto, isso é um orgulho enorme.
Tens rituais antes de cantar?
A única coisa que eu faço é isto. Olho para cima, peço sempre apoio ao Armando e à Dona Amália Rodrigues, que é a minha santa. É a minha santa, é a Dona Amália Rodrigues. Da mesma forma que olho para o fado como a minha religião, não é? E eu sempre que canto um fado da Amália, sempre eu penso nela e sempre peço para que ela esteja comigo. Há sempre um silêncio quando eu canto, por exemplo, os Tenho a Forma de Vida. Antes de eu começar esse fado, os músicos estão a tocar e eu não entro logo. Há sempre um silêncio entre mim e ela. E depois eu começo a cantar.
Como é que é um trechinho?
Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade que todos os ais são meus, que é toda a minha saudade. Foi por vontade de Deus. Estou sempre com ela. Vou viver.
Se pudesses mandar uma mensagem para a Sara de 40 anos, portanto, daqui a 10, o que é que lhe queres dizer?
Ah, valeu a pena o estralho. Continua aqui que faz-te bem.
Achas que vais cair nestes 10 anos?
Claro. Há sempre qualquer coisa na nossa vida que não corre como nós idealizamos. Ok, eu errei nisto, eu caí aqui, eu não fiz bem as coisas, mas eu já sei como é que vou fazer da próxima vez. Ninguém nasce ensinado. Nós temos que cair para aprender. Vamos continuar a ser eternas crianças nesse sentido. Porque é assim, porque faz parte. Ninguém é perfeito, nem eu queria, que sei que errar faz parte, cair faz parte e levantar também faz parte.
Se encontrasse aquela menina Sara de 10 anos, o pai dela foi embora esta noite, o que é que lhe dirias?
Calma. Calma, tens a família certa do teu lado e tudo vai dar certo, porque tu consegues. Ou então a frase que a minha mãe disse, eu nunca vos vou deixar, nunca vou desistir de vocês. É assim que eu também levo a minha vida, é não desistir. Porque se eu desistir, o que é que eu tenho mais para fazer aqui? Não. Esta vida é uma batalha constante. Connosco próprios.
O que é que dizem os teus outros?
Esperança, sonhos, vontade de viver. E vencer. Todos os dias. Acho que é isso que dizem os meus olhos. Muita força. Ser guerreira como a minha mãe. É isso que eu quero.
Obrigado.
Obrigada, eu, Daniel. Foi um prazer. Obrigada, do fundo do coração.
Obrigado.
Está feito. Não chorei muito. Eu disse que não ia chorar, mas tive quase. Não. Chorar é que não.
Obrigado.
Obrigada, eu, Daniel. Foi um prazer.